Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária de Minho, hoje especial a propósito da crise energética que o país viveu no dia de ontem. Vamos precisamente abordar toda esta situação, como é que o município de Braga também deu resposta neste momento de crise. Aproveito para recordar que a declaração de crise energética vai terminar às 23h59, anunciou o Primeiro-Ministro ao início da tarde numa declaração que fez ao país, ele que referiu também que será criada uma comissão técnica independente para avaliar toda esta situação e a forma como o país respondeu a esta questão. Estamos com o vereador da Proteção Civil em Braga, Altino Bessa, muito obrigada também pela disponibilidade para esta entrevista em que, antes de mais, será importante percebermos como é que Braga reagiu a esta situação. Foi uma situação inesperada, mas há planos também para situações inesperadas, portanto foi necessário também aqui acionar alguns meios para dar resposta em momentos de incerteza que ontem se viveram, sem saber quando é que a energia seria reposta.
Sim, antes de mais, obrigado pelo convite. Efetivamente, nós ontem tivemos uma situação inesperada, ninguém contava que tivéssemos um apagão com a dimensão que teve a nível nacional e não só, mas no caso concreto em Braga, nós a partir do momento em que fomos confrontados com essa situação, marcamos logo uma reunião para 1h30 da tarde através da Comissão Municipal de Proteção Civil. Reunimos o gabinete de crise, digamos, para fazer face a essa situação nos bombeiros sapadores, onde tínhamos todos os meios que eram necessários, porque é muito importante nós percebemos exatamente nestes momentos o trabalho que temos vindo a fazer ao longo dos anos. E ontem foi muito importante percebermos que o facto de termos comunicações independentes, que nem sequer estavam dependentes do próprio Ciresp, comunicações quer dos bombeiros sapadores, quer da Proteção Civil, permite o contacto entre os vários agentes e entre entidades que possam, de alguma forma, ajudar naquilo que é tomada de decisões e também perceber quais são as dificuldades com as quais nos vamos confrontando ao longo do decorrer da situação. Nesse momento, a partir do momento em que fizemos essa reunião, a partir da 1h30 da tarde, foi logo decidido decretar o estado de emergência e ativar o Plano Municipal de Proteção Civil. Ativámo-lo durante 24 horas, porque era em certeza daquilo que íamos encontrar nas próximas horas. Começamos a trabalhar porque as informações eram contraditórias, falava-se que ao final da noite iríamos ter a situação reposta, falava-se que iríamos ter a situação reposta nas próximas 24 horas, falava-se que podia demorar 72 horas e nós tentamos trabalhar logo no pior cenário, que seriam as 72 horas. E por isso ativamos esse plano de emergência de proteção civil, reunimos os vários elementos que pertencem a essa comissão, onde estavam, entre outros, as forças policiais, a PSP, a GNR, a Polícia Municipal, os bombeiros voluntários, os bombeiros sapadores, obviamente, a Proteção Civil, que era quem coordenava toda a operação através do seu coordenador, do Vítor Azevedo. O Hospital de Braga, que é sempre uma infraestrutura que é
de referência
e que merece sempre uma atenção muito especial, que teve connosco também durante a tarde, durante aquele gabinete de crise, para percebermos quais eram as necessidades também que tinham. Depois estávamos em contacto com várias outras entidades, também hospitalares, entidades privadas, da necessidade de combustível, onde é que íamos arranjar esse combustível. Eu próprio dirigi-me a uma empresa de combustíveis exatamente para garantir que íamos ter combustível para fazer face a situações quer momentâneas, quer nos próximos dias. De alguma forma cativamos para
foram bloqueados alguns postos
de emergência é? Postos de combustíveis. Nós temos também um contrato com uma outra empresa, mas que não tinha gerador. Nós arranjamos um gerador que ficou de prevenção no caso de haver necessidade de abastecer e retivemos logo aí 20 mil litros de combustível para poderem ser utilizados, era uma questão de ligar o gerador que estava também ao nosso dispor, tivemos que o contratar, obviamente. Também tivemos um apelo grande do estabelecimento prisional, porque sentiu que se podia criar uma situação de insegurança perante aquilo que era o cair da noite e as situações de dificuldade de gestão interna do próprio estabelecimento prisional. Onde alocamos exatamente um gerador que a partir das cerca das 8 da noite, 7 e meia, 8 da noite, ficou a funcionar em pleno e a garantir energia em todo o estabelecimento prisional. Ainda hoje me ligaram de lá até agradecer a nossa prontidão e a resposta que demos. Tivemos também necessidade em alguns equipamentos municipais, por exemplo, no caso do Pópulo, de proceder ao abastecimento do gerador, até por causa dos nossos servidores e que o sistema também aqui não entrasse em colapso. O túnel da avenida, porque era importante para nós garantir que os geradores estivessem a funcionar e era preciso abastecer também com combustível, porque senão teríamos que fechar o túnel.
Aí criou-se também algum alarme, peço desculpa por interromper, também é importante esclarecermos os nossos ouvintes, porque surgiram muitas informações de que estava a sair fumo negro desse mesmo túnel e esse fumo era provocado pelo gerador que estava a ser ligado, não é?
Exatamente. Nessa altura o gerador que automaticamente entrou em acionamento para colmatar a falta de energia, mas como sabem os geradores são alimentados a combustível e têm um prazo de funcionamento e para garantir que o gerador iria funcionar durante toda a noite, nós ao final do dia fizemos também o abastecimento desse gerador, também para que não houvesse necessidade do encerramento do túnel. Havia outras situações, nós temos o túnel do Meliá, mas porque está a um nível freático, está ao nível do Rio Oeste e enche com facilidade, tem bombas que vão fazendo, no fundo, a retirada da água do próprio túnel e as pessoas no dia-a-dia nem sequer notam, nem sequer estava a chover, o que é certo, como ele está num nível freático inferior ao próprio Rio Oeste, começou a encher, mas aí, como não causava problemas de maior, encerramos o túnel, porque havia alternativas e não tinha nenhum problema de constrangimento para a população. De qualquer das formas, a nossa maior preocupação tinha a ver com o Hospital de Braga, garantir o abastecimento, e nós garantimos logo um tanque que, entretanto, o próprio hospital também, através dos seus próprios meios, garantiu esse abastecimento de combustível, mas nós tínhamos um camião já garantido com 10 mil litros de combustível para fazer face a essa situação. E depois havia também a questão da água, que era preocupante, o abastecimento de água ao Hospital de Braga. Nós, através dos bombeiros voluntários e dos bombeiros sapadores, tínhamos cerca de 40 a 50 mil litros de água potável que estaria disponível para podermos fazer face quer ao Hospital de Braga, quer eventualmente a outras entidades que necessitassem. E inclusive fizemos testes à própria qualidade da água, se ela estava em condições ou não de ser utilizada, em parceria que teve também connosco a AGER, nesse gabinete de crise, e fizeram essa análise e por isso a água estava em perfeitas condições para ser utilizada caso houvesse essa necessidade. Também tivemos outro reporte do Hospital de Braga por causa das inúmeras ocorrências que se fizeram sentir na urgência de pessoas que têm garrafas de oxigênio e respiração através de oxigênio e de máquinas, mas que estão em casa, precisavam de energia e que começaram a surgir em alguma quantidade no hospital, foram ficando, mas a determinada altura temia-se que pudesse haver uma ruptura em termos de capacidade de resposta. E como são pessoas que apenas precisavam de ter energia e ter uma cama onde pudessem ficar, no imediato nós disponibilizamos uma ala, numa primeira fase seria para 8 camas, disponibilizamos uma ala nos bombeiros sapadores, onde tínhamos energia, tínhamos camas. O hospital disponibilizou a roupa, nós através da equipa da Proteção Civil fomos buscar essa roupa, os lençóis, os cobertores, para podermos acolher essas pessoas e preparamos todo aquele espaço caso houvesse necessidade. Entretanto, felizmente veio a luz e não se fez sentir essa necessidade, mas preparamos essa zona de apoio técnico de retaguarda ao Hospital de Braga, ainda hoje também de manhã. Para além do estabelecimento prisional, recebi uma mensagem da administração do hospital pela colaboração que foi prestada a todos os níveis e, nesse caso concreto, dessa zona de retaguarda ao hospital que foi ativada, não foi utilizada, mas que estava lá. Porque nós, em Proteção Civil, temos de trabalhar sempre nos piores cenários, temos de trabalhar sempre como prevenção e criando os meios e os mecanismos necessários para fazer face às situações que possam vir a ocorrer. Depois havia essa preocupação também que os próprios lares começassem a entrar em ruptura com doentes que têm, ou utentes, mas que necessitam de oxigénio.
Aí a comunicação já era mais difícil, não é? Porque os próprios lares não conseguiam comunicar.
A comunicação era difícil, mas nós tentamos fazer algumas rondas, também com os hospitais privados, para saber se tinham combustível ou não. Também, entretanto, eles foram resolvendo, mas nós tínhamos essa reserva de retaguarda para o caso de haver essa possibilidade. Por exemplo, houve uma instituição que tem cerca de 400 utentes, que é a Casa de Saúde de Bom Jesus, que nós garantimos o abastecimento com cerca de 1.200 litros de combustível para o gerador, para que as coisas funcionassem também de uma forma normal, claro, dentro daquilo que era a normalidade que estávamos a viver. E pronto, e no fundo nós demos apoio, a Polícia Municipal reforçou o terceiro turno, que não existe à segunda-feira, na expectativa que não houvesse luz e tivéssemos uma escuridão durante a noite e levasse eventualmente
alguma onda de assaltos,
alguma instabilidade na via pública. A PSP também reforçou com meios, a GNR também reforçou com meios. Felizmente, por volta das 10 horas, a luz começou gradualmente a vir e a surgir em várias freguesias e entretanto foi reposta na sua totalidade, mas a nossa preocupação foi sempre antecipar e, como digo, nós o apagão deu-se por volta das 11h30 da manhã. E nós à 1h30 da tarde já estávamos reunidos e já estávamos a tomar medidas, ativamos o plano municipal de emergência e proteção civil exatamente para que pudéssemos ter um mecanismo legal de intervir e de requisitar, até do ponto de vista civil, requisição civil, bens que pudessem ser necessários, quer fossem bens públicos, quer fossem bens privados, porque estávamos numa situação de crise e nessas situações todos aqueles que têm equipamentos que pudessem ser úteis para fazer face às dificuldades teriam que os disponibilizar e por isso os mecanismos legais foram todos ativados, mas mais uma vez, tal e qual como aconteceu no Covid, que julgo que a Proteção Civil e toda a sua envolvência e toda esta comissão trabalhamos muito bem. Braga foi exemplar naquilo que a essa resposta foi dada em termos de Covid, em tempestades. Nos últimos anos que tivemos, ainda em outubro, a tempestade Kirk, que assolou também o nosso território, as cheias que possam acontecer, e hoje nós temos claramente conscientes que temos uma proteção civil mais robusta, mais capaz, com mais gente preparada, a todos os níveis, e também com mais equipamentos que também são necessários. E ontem volto a reforçar a questão de termos investido em equipamentos de telecomunicações, marcou a diferença, porque não havia outras comunicações que não fossem as comunicações internas. E para lhe dar um exemplo, a Cruz Vermelha ficou sem comunicações os pedidos que recebem, por exemplo, de INEM, através do subcomando regional, eles deixaram de os receber porque não tinham telecomunicações e as ambulâncias do INEM, da Cruz Vermelha, ficaram sediadas nos bombeiros sapadores, exatamente porque através de lá recebiam comunicações e tinham comunicações para poder deslocar-se e para poder fazer serviço. Nós, bombeiros sapadores, fomos fazer um serviço de INEM a Ponte Lima. Isto para perceber as dinâmicas que acontecem no dia-a-dia e se não houvesse as comunicações nós não podíamos ir socorrer as pessoas, para além daquelas situações normais que aconteceram, tivemos incêndios, tivemos um incêndio em Padim da Graça onde tivemos que sair também com uma equipa por causa de um incêndio, julgo que até foi uma pessoa a acender um cigarro que tinha o gás ligado e houve um incêndio e a pessoa ainda ficou ferida com alguma gravidade. Depois tivemos algumas pessoas que ficaram presas em elevadores, onde nós fomos também socorrer essas pessoas.
Foram com os bombeiros escapadores nestas situações?
Tivemos, sim, algumas, e tivemos uma situação também de uma senhora que vivia no 13º andar e não tinha condições, o elevador não estava a funcionar, de ir para casa, e foi uma equipa de 4 bombeiros que a transportou durante os 13 andares para a fazer chegar a casa, porque ela não tinha condições físicas para subir esses lanços de escada. Por isso, todas as situações que nos foram aparecendo e que nós fomos também prevendo que pudessem surgir para estarmos preparados para dar uma resposta efetiva. E foi isso que aconteceu, e julgo que dentro da normalidade, pelo menos aqui em Braga, não aconteceu nada de anormal.
Extraordinário.
A resposta foi dada de uma forma efetiva a todas as entidades e a quem necessitou de nós e a quem nos procurou e a quem nós também procuramos para dar apoio, percebendo das dificuldades que essas mesmas entidades pudessem ter.
A Braga ficou também sem semáforos, tal como aconteceu noutras cidades do país. Ali na zona da avenida era visível, de facto, alguma dificuldade no trânsito. Houve algum momento em que foi alocada a polícia para lá? Porque, por exemplo, na ronda que a própria Rádio Universitária fez, deparou-se com uma situação dessas de dificuldade de atravessamento porque os semáforos estavam desligados e não havia qualquer elemento a fazer esse apoio.
Pois, esse tipo de pormenores em termos de semáforos, nós na nossa reunião, digamos, e em termos de proteção civil, isso para nós não era propriamente
prioritário.
As pessoas nos semáforos demoravam mais tempo, demoravam menos tempo, havia mais constrangimento, mas não estavam em situação de risco. A nossa preocupação nestas situações são os mais vulneráveis, proceder a socorro, garantir que as instituições que são fundamentais e os equipamentos que são prioritários tivessem a funcionar. Os semáforos, não havia luz, não funcionavam, as pessoas tinham que ter mais cuidado. Eventualmente, não sei se num ou noutro sítio, a Polícia Municipal também deu apoio, mas a Polícia Municipal também andou a fazer rondas por várias instituições a nosso pedido e ajuda também com outras ocorrências. Por exemplo, foi a Polícia Municipal que fez todo o transporte, digamos, o que serviu de carro-guia para os geradores que foram para o estabelecimento prisional de Braga, garantir a retirada dos carros que estavam na via pública para o camião que não entrava dentro do estabelecimento pudesse estacionar junto do estabelecimento, de forma a que a extensão de cabos fosse possível para fazer a ligação ao quadro do próprio estabelecimento prisional, e por isso toda a gente esteve envolvida. É verdade que os meios não chegam para tudo, e há que priorizar. Se me perguntar se era prioritário num cenário daquele género em que os meios são sempre escassos, quando nós estamos numa situação de catástrofe, de estar um polícia num semáforo para facilitar o trânsito num momento daqueles, para nós isso não era prioritário, não havia questões que pudessem estar iminentes, de se houvesse meios para metermos em todos os cruzamentos, em todos os semáforos, pessoas ou polícias que pudessem fazer essa articulação, eu julgo que houve ainda em alguns sítios que a polícia teve a dar esse apoio, mas ao pormenor não sei exatamente, mas como digo, as nossas prioridades eram outras, eram garantir o socorro e a sobrevivência daquelas pessoas que eventualmente estivessem em risco.
Voltando à questão das comunicações, e até porque hoje se tem falado muito disto novamente, o Ciresp, vocês, como estava a referir o vereador, têm outro sistema alternativo, ou seja, foi esse sistema alternativo que vos valeu ou através do Ciresp também conseguiram?
Não, a determinada altura era o nosso sistema que estava a funcionar em pleno, o sistema que nós temos montado nos bombeiros e na Proteção Civil, e foi através das comunicações internas que nós conseguimos. Tínhamos também algumas comunicações que o Ciresp estava a funcionar, mas tínhamos internamente e entre nós e distribuímos alguns rádios para o Hospital de Braga, para outras entidades que do próprio município, para que pudessem dar as indicações onde estavam geradores para poderem ser abastecidos. Nós fizemos essa distribuição e todas essas comunicações foram feitas internamente no investimento que eu digo que nós temos vindo a fazer, que é aquilo que é mais visível. Quando a gente vê uma viatura de combate a incêndios urbanos custou 300 mil euros, ou uma viatura de desencarceramento, ou uma nova autoescada, ou uma viatura de socorro ambiental, ou mais uma ambulância, ou mais uma viatura de combate a incêndios florestais, ou seja, todos esses investimentos que enchem mais o olho, que são mais visíveis. Muitas vezes as comunicações para as pessoas não são tão visíveis. Inclusive a viatura que nós temos de comando, que tem todos os equipamentos, e nós podíamos montar um comando num sítio qualquer, que tínhamos todas as comunicações via satélite através do nosso próprio sistema. Isso é um bocado por comparação quando nós investimos, por exemplo, na rede de águas pluviais ou na rede de águas residuais, que fica debaixo do solo e as pessoas não veem, não é visível, mas estes investimentos são importantíssimos e são determinantes nestes momentos. E ontem foi claramente o fator diferenciador, e como digo, até o próprio INEM deixou de ter comunicações e a partir de determinada altura, pelo menos depois veio a luz, eu não sei exatamente se eles chegaram a vir ou não, mas o próprio INEM pediu para ficar alojado nos bombeiros sapadores, porque era o único sítio onde as comunicações estavam garantidas. E por isso leva-nos a crer que o trabalho que fizemos nessa área e aquele que não é tão visível, mas que é nestes momentos importantíssimo, que são as comunicações. Como sabem, ontem não havia comunicações via telemóvel e as pessoas não podiam comunicar, e as comunicações eram feitas internamente e a logística era toda montada através de comunicações internas que são nossas, são próprias, e é o nosso próprio sistema que funcionou, e funcionou bem, e estamos satisfeitos pelo investimento que fizemos nessa área.
No início desta nossa conversa referia precisamente que trabalharam perante o pior cenário, 72 horas sem energia, estavam preparados para essa eventualidade. Depois de todas aquelas horas, sentiam que continuavam de facto preparados, tendo em conta o sistema que montaram, se hoje, a esta hora, ainda continuássemos sem energia?
É assim, nós, em termos de água, em termos de combustíveis, em termos de socorro, em termos de manter as infraestruturas primárias fundamentais, como é o caso do Hospital de Braga, e o funcionamento do policiamento, o funcionamento do socorro, o abastecimento dessas viaturas todas, isso estava tudo garantido. Nós conseguimos cativar com os nossos fornecedores e com os nossos parceiros, no total, cerca de 20 mil litros num fornecedor, e depois estaríamos cerca de mais 20 a 30 mil litros noutro fornecedor, ou seja, estamos a falar de uma quantidade significativa de combustível que à partida nos daria para garantir este serviço essencial. Obviamente que, se me perguntar se nós tínhamos combustível para abastecer os carros dos particulares que eventualmente ficassem sem combustível, isso não tínhamos. Mas essas pessoas, tal e qual como nós apelamos ao início da tarde, é que mantivessem a calma, que não gastassem combustível e, de preferência, que ficassem em casa.
Que não fizessem viagens desnecessárias.
Que não fizessem viagens desnecessárias, porque nem valia a pena fazer viagens, porque há muitas pessoas que são de Braga, mas têm ligações familiares noutros concelhos, não adiantava muito, porque nesses concelhos também não iam encontrar
um
cenário diferente do que aquele que encontravam aqui, e por isso o ideal era que se mantivessem e que poupassem também o seu combustível, porque havia poucas bombas que tinham de geradores e que estavam com disponibilidade, embora tivessem os tanques com combustível, não conseguiam vender o combustível porque não tinham geradores. Precisamente por isso é que nós tínhamos o tal gerador que estava ao nosso serviço, que a qualquer momento podia ter entrado em funcionamento na tal bomba que tinha cerca de 20 mil litros e que ficou automaticamente cativado para as nossas necessidades. Agora, para aquilo que era essencial, nós tínhamos garantido para 72 horas. Se me perguntar para um cenário de pós-72 horas, teríamos que nos ir adaptando, uhum, e também ver se, depois tinha que ser uma articulação mais a nível nacional, se os abastecimentos se mantinham, de que forma, como, para também podermos garantir.
Até porque as ordens seriam muito mais restritivas se formos a comparar, por exemplo, com a pandemia, porque falou-se muito disso, desta evidente, comparação, porque estamos a falar de situações diferentes, porque não havia acesso à água, por exemplo.
Eu julgo, é? Nós tivemos problemas com a água, ainda hoje temos um ou outro problema de... porque os tubos depois ganharam ar e há algumas situações, principalmente, não quer dizer que não haja água, mas há água com pouca pressão, uhum, ainda em alguns locais que a AGER estava a resolver hoje de manhã, e a água era fundamental. Nós tínhamos coisas em mente que eram para nós fundamentais, era a manutenção, como digo, destas infraestruturas necessárias e que garantíssemos combustível e água. Depois, o resto, as pessoas, se tivessem que, durante uma noite, comerem umas bolachas e uma fruta, também não haveria mal nenhum por causa disso. Aproveitavam e faziam uma dieta, não seria esse o nosso problema no imediato. Obviamente, como os estabelecimentos e as grandes superfícies que vendem alimentos, a determinada altura também fecharam os seus estabelecimentos, se isto se prolongasse, isto depois teria que ser uma articulação em termos de governamentais, claro, em que teria que haver uma ordem nacional que obrigasse as pessoas eventualmente a ficar em casa, que obrigasse as grandes superfícies a abrirem e arranjarem um método qualquer para que as pessoas se pudessem abastecer e pudessem pagar de alguma forma.
Mas esta situação obriga-nos a refletir precisamente, e sobretudo a quem tem responsabilidades políticas também, sobre estes métodos de atuação que podemos ter em situações desta natureza.
Obriga, claro que obriga, e são processos de aprendizagem. Como digo, eu já sou vereador da Proteção Civil e sou vereador na Câmara já quase há 12 anos, já passamos por muitas experiências. Eu passei pela experiência da pandemia, que foi das piores experiências que tivemos em termos de socorro e proteção civil. Esta foi uma experiência também, num primeiro impacto, difícil de perceber, porque não sabíamos a dimensão que isto ia atingir e tentamos de alguma forma prevenir todos os cenários, mas isto faz-nos refletir se esta situação se prolongasse por mais tempo, que medidas é que deviam ser tomadas. Nós sabíamos e tínhamos consciência de medidas é que deviam ser tomadas. Muitas vezes é preciso perceber é que os municípios, e teria que ser decretado um estado de calamidade ou de emergência a nível nacional, para que pudesse haver também mecanismos legais para poder atuar em algumas áreas, uhum, e isso competia obviamente ao governo caso a situação tivesse escalado para uma fase mais prolongada deste cenário. Felizmente isso não aconteceu, mas da nossa parte nós estávamos preparados com todas as equipas no terreno, com tudo aquilo que fosse necessário, nem que fosse preciso, principalmente instituições que têm IPSS, que têm uma quantidade significativa de pessoas, que estão vulneráveis, que precisam de ajuda. Nós estaríamos disponíveis para dar essa ajuda, para dar esse apoio, e para fazer tudo aquilo que fosse necessário dentro dos mecanismos legais que nos é permitido em termos municipais. Há outros mecanismos, nós não podemos, não temos nenhum mecanismo legal de impedir um estado de calamidade a nível nacional, isso depende também do próprio governo. Uhum. Agora, que Braga soube dar uma resposta, não houve nenhum constrangimento, não há nenhuma situação a apontar, que, como digo, várias entidades hoje de manhã me telefonaram, mandaram mensagens a agradecer toda a cooperação, a forma como nós lidamos com a situação e a ajuda que prestamos, isso é um facto. E, modéstia à parte, toda esta equipa, sem exceção, todas aquelas entidades que estiveram connosco, corresponderam todas às expectativas que nós tínhamos e aquelas que achamos que eram necessárias no imediato, uhum. Inclusive aos privados, que perceberam também e essas dificuldades que estavam a acontecer no momento e as que poderiam vir a ocorrer nos próximos dias e, por isso, por exemplo, ao nível de combustível, em que nós tentamos logo cativar, tipo, não vendam, garantam-nos este combustível, uhum. Porque ele pode ser preciso para situações mais preocupantes e mais urgentes do que o simples abastecimento, por muita importância que isso tem para nós todos, mas eu, se deixasse de ter combustível no meu carro, ninguém morria. Agora, se houvesse falha de combustível no Hospital de Braga, por exemplo, se não houvesse um sistema de redundância, de ajuda que estas situações têm, imagine, havia um apagão e o Hospital de Braga não tinha o combustível, não tinha os geradores a funcionar, quer em Braga, quer a nível nacional, tinham morrido provavelmente centenas ou milhares de pessoas. Uhum. Porque esses sistemas tinham que estar a funcionar. Se
tudo o resto deixa de ser prioritário.
Se eu não tinha combustível, ou se a Elsa não tinha combustível no, na sua viatura, é vida. Nós saberíamos com certeza viver um dia, dois ou três, sem combustível no nosso, nas nossas viaturas. O Hospital de Braga, por exemplo, não saberia viver sem combustível durante uma hora sequer que fosse. Basta pensarmos em tantas situações, pessoas que estão com oxigênio em incubadoras, em operações que estavam a acontecer naquele momento, em que, a partir do momento em que deixa de haver energia, o sistema entra em funcionamento, esses geradores de grande potência para alimentar uma infraestrutura como aquela entram em funcionamento, mas têm um período em que podem funcionar. Se o combustível deixar de existir, esse sistema vai colapsar também, e essa era a nossa prioridade, e isso estava garantido pelo menos para as tais 72 horas, uhum. Que seria o tempo que nós estávamos a trabalhar como o pior cenário.
Muito bem, Engenheiro Altino Bessa, muito obrigada por esta entrevista em que fizemos então aqui também um balanço da situação em Braga, a forma como o município de Braga e todos os meios da Proteção Civil reagiram a este corte de energia que se prolongou por mais de 10 horas.